Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Hoje é quinta-feira, dia 20 de julho de 2017. Muito bem-vindo, viu? Eu sou Leandro Amin, pela próxima hora estarei na companhia de Bruno Bonsante, de Felipe Lobo e espero também na sua companhia. Eu tô tentando compartilhar aqui o negócio e só aparece Central 3. Isso, como Leandro, certo? Que afinal de contas é quem eu sou. Pá, não vou conseguir agora. Eu queria fazer uma homenagem aqui ao Boncinha. Deixa eu dar um pause aqui, né? Porque o Boncinha eu sei que passou um dia muito feliz. Vamos ouvir Linkin Park. Nome do Linkin Park.
Embalou numa adolescência de muitos da nossa geração, né? Marcante.
Pra quem não sabe, o líder do Linkin Park hoje se foi, o Chester, correto?
Que é torcedor do Ipswich Town.
Era torcedor do Ipswich Town?
Eu fiquei chocado com a informação quando eu descobri.
É, uma informação e tanto. O Felipe Lobo, sabe que eu tive uma eureka hoje, né? Assistindo a entrevista do Nepomuceno, o presidente do Atlético Mineiro. Eu entendi qual é o problema do futebol brasileiro, cara. Sabe o que é? Ele falou, né? Uma hora ele falou, ele iluminou a tela pra mim, que ele falou que foi mais um falar que futebol é resultado, né? E o nosso problema parece óbvio, mas não é. O problema é que ninguém entende futebol nesse país. Ninguém que tá à frente dos times, né? Claro, você entende. Bom, você entende. Eu finjo que entendo. Mas as pessoas não entendem futebol e se abraçam a esse tipo de declaração. Que eu acho o fim do mundo, é desestimulante quando um presidente do Atlético Mineiro, que movimenta tanto dinheiro, o Atlético Mineiro hoje tem... O CT do Atlético Mineiro se chama Cidade do Galo, e é do tamanho de um bairro mesmo. O Atlético Mineiro paga um dinheiro absurdo para 4, 5 jogadores de ponta pontíssima, jogadores que abriram mão da Europa para vir jogar no Atlético Mineiro. Quando o presidente do Atlético Mineiro... Por causa de uma... fez a melhor campanha da Libertadores, tá? Quero lembrar isso. E quero dizer mais, o técnico do Vitória vai cair já. Hoje caiu o técnico do Brasil de Pelotas, que era o segundo mais longevo das três divisões. A gente vai ficar admitindo. Técnico porque se futebol é resultado, futebol não é ideia. E olhar o jornal no dia seguinte e ver se ganhou ou se perdeu é muito mais fácil do que bancar uma má fase, como diz o Paulo Júnior, que não tá aqui. Volta em breve o Paulo Júnior. Mas... concordo em gênero, igual com ele. O treinador hoje não tem mais má fase. Ou ele está empregado, ou na má fase ele está demitido. Né? O Atlético Mineiro não deu a chance para o Roger, como se o Atlético Mineiro também estivesse fazendo uma campanha muito, muito ruim. Eu fico chocado com a... E eu chego à conclusão que não é mais só uma questão de lealdade com o profissional que está lá. É não entender de futebol mesmo, é não ter confiança no que pensa do futebol, porque não é possível. Não,
o que me mais chama a atenção é a incongruência da declaração do Nepomuceno, porque os resultados do Atlético, assim, no Campeonato Brasileiro tá ruim. Mas no resto, estão bons, né? Assim, o time, o Atlético Mineiro foi campeão mineiro, e que, pelo visto, não segura ninguém. Mas ganhou o título ali. Tá vivo na Copa do Brasil, tá vivo na Libertadores. E aí... muito improvável que seja campeão brasileiro. Mas aí é isso, perde um título, aí o cara tá fora. É esse o resultado? Ou ganha todos, ou o cara tá fora. Se o Roger não tivesse sido falado, ó, a gente contratou o Roger pensando em um estilo de futebol, no que ele fez no Grêmio, um time que jogava dessa forma, e a equipe não está evoluindo desta maneira, não está conseguindo chegar lá, e o trabalho do Roger não está sendo bom nesse sentido, decidimos trocar. Mas para isso precisa ter esse entendimento de futebol, que o Yamin falou, e que os dirigentes não têm. Então, assim, quando o problema é eles estão tão robotizados a dizer que futebol é resultado, para justificar essas trocas, que quando a justificativa melhor seria justamente o que todo mundo cobra que seja, que é a evolução de trabalho, o desempenho do time e tudo mais, que o Atlético estava de fato devendo, eles continuam usando a justificativa do resultado, que não convence ninguém. É assim, o Brasil não é nem título que segura, é assim, é um recorte de 2-3 semanas. Pode ser qualquer técnico do mundo, 2-3 semanas ali sem ganhar um jogo, ganhando só um jogo, jogando mal, já era, né? Já era. Eu lembro que eu escrevi no começo do campeonato, 3 técnicos da nova geração começam o brasileiro embalados por títulos estaduais. Um já foi, outro balança, e o outro, de fato, é o técnico mais seguro do Brasil no momento, que é o Carille. Mas, assim, faz 2 meses.
E eu quero só... Desculpa, Lobo, a gente não tá te deixando falar hoje, né?
Não.
Mas o presidente que hoje falou que futebol é resultado... A frase não é dele, né? Mas o que repetiu que futebol é resultado é o presidente que entrou no lugar daquele que disse que futebol não é para pobre, né? Que não, futebol não é... Mas, inclusive, belo texto, viu, Bonsante?
Obrigado.
Na Trivela sobre isso. Ou seja, tá legal. A linha sucessória no Atlético Mineiro, realmente, eu tô vendo, tá se dando por vias intelectuais. É um gênio sucedendo o outro na direção do Atlético Mineiro, mas não é só do Atlético Mineiro.
Ah, sim. Acho que o Atlético... eu entendo a insatisfação da torcida e eu acho que os resultados eram o menos importante aí no contexto da avaliação do Roger, porque o que eu acho que a avaliação que eu não sei nem se o presidente, porque nem sei se o presidente de um clube tem que ser o cara que mais entende de futebol, mas ele precisa ser auxiliado por gente que entende. Fazendo uma comparação, que evidentemente que não é a mesma coisa, mas um presidente da república, ele não é necessariamente o cara que mais entende de economia, ou o cara que é o melhor gestor, ou o cara que é o melhor político.
Exato.
Ele tem que ser um cara que tem capacidade de trabalhar com pessoas e se cercar de pessoas. A gente sempre fala de quando entra um presidente da república. Um dos momentos mais esperados depois da posse é qual é a equipe desse presidente. Porque isso é fundamental, né? Num governo, saber quem vai ser os caras que vão ali estar... Né? E a gente já viu presidentes sofrerem. Sim. Porque são centralizadores.
Só para acrescentar, nessas minhas noites de insônia, eu tava vendo um vídeo de uma entrevista do Bill Clinton e o George Bush, os dois juntos. E perguntaram pro Bush qual que é a maior qualidade que um presidente tem que ter. E ele respondeu exatamente isso. A humildade de saber que você não sabe de tudo e ir atrás de quem sabe.
Exatamente.
É isso que um administrador do futebol tem que saber fazer.
Porque muitos desses caras, assim, para pegar o exemplo dos nossos ex-presidentes...
O Bush nem foi um grande presidente também.
Dos nossos ex-presidentes. Não, mas você pegar o Fernando Henrique... O Fernando Henrique... como presidente, bom, a formação dele é de sociólogo e tudo mais, então é um cara que tem uma formação política muito forte, né? Mais forte do que as outras, as questões econômicas, né? Então a grande, se ele tem esse fator mais forte, ele tem que se cercar de alguém que seja muito bom em economia, que seja muito bom em áreas correlatas ali para fazer a equipe dele, porque não é o forte dele. Sim. Assim como a Dilma, que uma presidente que tinha como formação de economia, ela tinha que se cercar de gente que tivesse uma capacidade política forte e assim por diante. Se você não faz isso, é muito difícil. Acho que no caso do para voltar para o Atlético, acho que o presidente Nepomuceno aí, ele tem qualidades, mas o problema é que ele achar que entende de futebol mais que os outros.
Todo mundo acha que entende futebol no Brasil, né?
Então, é um problema. E aí eu acho que a questão é a seguinte, o Atlético vinha muito... Eu acho que, vendo os jogos do Atlético, eu acho que o Atlético vinha mal não nos resultados, acho que no jeito de jogar. E acho que essa é a justificativa que ele poderia usar. Eu não concordaria com a demissão, mas eu entenderia de falar. Eu contratei o Roger para ser o treinador... que tire essa marca que o nosso time estava vindo nos últimos anos, de ser um time que só ganha no abafa. Porque o abafa, a gente ficou por um fio o tempo todo. A gente queria um estilo, até pelos jogadores que nós trouxemos, jogadores técnicos, como você falou, jogadores de nível de seleção brasileira. Se a gente pensa, Fred, Robinho, o Otero, Casares, nível de seleções equatoriano, venezuelana, É, são jogadores muito técnicos, né?
É que eu acho que o time foi mal montado para esse, então, esse objetivo. Porque nem o Casares, nem o Otero, nem o Elias, nem o Valdívia, o Malone, nenhum deles é jogador são todos jogadores agudos, né? Jogadores de velocidade, de drible, de tal. Não são jogadores para controlar o jogo. Não tem nenhum Douglas ali, que era o que o Roger usava no Grêmio, para organizar o time.
É que isso entra um pouco na conta do Roger também. Porque
de não saber se adaptar.
O Valdívia foi ele que pediu.
Sim.
O Marlone foi ele que pediu.
Claro.
Né? Então, assim, ele teve armas ali para contratar gente e ele contratou esses jogadores. Né? Então, assim, você não poderia tirar o Fred, o Robinho, se ele não quisesse, azar dele, ele teria que trabalhar. O Casares, o Otero, que são os jogadores que estavam lá. Mas ele poderia contratar outros, né? É, não podia gastar todo o dinheiro do mundo, mas ele podia. Então, acho que ele errou, sim.
Sim.
Não, a montagem do elenco, parte dele é... uma parte da responsabilidade é dele, de ter escolhido jogadores que... O Marlone, sinceramente... que ele esperava do Marlone, depois do que a gente viu?
Bom...
Então, acho que, né... eu acho que existia justificativa para não gostar do trabalho dele, o presidente não gostar e cobrar. O problema de demitir é que agora você vai trazer quem?
Essa
pra fazer
questão,
essa,
né,
mesma ideia, que se essa era a ideia, que eu imagino que seja, ele não falou que era essa ideia, né? Eu tô supondo que era, porque foi a única coisa que a gente viu do Roger. Ele teve um trabalho importante.
Vai trazer alguém pra ter resultado, se futebol é resultado.
O problema é romper futebol, de novo,
pois,
né?
Pois é, aí você vai trazer... Que foi exatamente... Ele já tinha... Vamos lembrar, Yamin. Ele fez isso ano passado, exatamente igual. Ele trouxe um técnico pra mudar o estilo... Ele não ficou satisfeito porque demorou pra engrenar, o time tinha problemas. E aí ele trouxe um técnico pra voltar ao estilo anterior, que era o Marcelo Oliveira, que era exatamente o que ele queria se livrar, esse estilo. E aí, quer dizer, ele se livrou do Levir pra trazer o Aguirre pra mudar o estilo. Não deu certo, resultado. Aí eu trago de novo o Marcelo Oliveira. Aí não deu certo, aí você traz o cara pra mudar de novo.
Eu não deu certo, mais ou menos. Se você demite abruptamente na metade do trabalho, não dá pra saber se deu certo ou não. Né?
O Atlético poderia ser campeão da Libertadores e da Copa do Brasil ainda.
É,
então, poderia. Assim, teria dado certo.
Vamos tocar em frente. Sabe que a gente criou um monstro, né? A gente faz o programa do Trajano, que outros programas são ao vivo... O negócio do Te Abraça tá...
Enorme.
Virou uma epidemia na Central 3. Então, o Sidney Rodrigues de La Paz, La Paz nos abraça.
La Paz.
Ricardo Carvalho, inclusive, de Adema, nos abraça. O Douglas e o Tiama, o nosso querido Stone, que sempre pede um...
Sempre pede um Stones, né?
Estamos tocando Stones aqui, que beleza.
Olha só que beleza.
Eu acertei em cheio, porque ele deu o aval aqui para tocar Linkin Park. Falou,
Park,
ótima pedida. João Vicente, grande abraço. Marília nos abraça.
Anápolis.
Anápolis. Rodrigo Borges, espero que você não tenha ido dormir ainda. É madrugada em Londres, mas Londres nos abraça. E o Paulo Júnior, que não está aqui no estúdio, nos vê pela telinha de seu computador e diz, Felipe Lobo, do lado de cada tela você é muito mais bonito. Você que tem isso, né? Tem o cara que é...
Depende do lado, né?
É tipo o meu
melhor ângulo.
Mas o Reginaldo Faria, pessoalmente, é um tampinha esquisito. Você olha na TV com aquele sorriso, aquele pênalti, fica bonito. Tem isso. De modo que já são aí 15 minutos de programa e a gente nem começou ainda a falar do que tá aqui, ó. Branco
no pique. Só pra falar de La Paz, vou atrasar mais ainda. Ah. Mas La Paz, a gente tem alguém de La Paz aí, que eu até esqueci o nome.
Sim.
Mas La Paz inaugurou semana passada, essa semana, o estádio novo, que na verdade não é em La Paz, é em El Alto, né? El Alto é Grande La Paz, é a Guarulhos deles.
É literalmente El Alto?
É literalmente El Alto, porque é um lugar que fica um pouquinho acima de La Paz, é onde fica o aeroporto, né, internacional de La Paz, lá, que é onde... Se você já foi a Bolívia, já foi a La Paz, você desceu em El Alto.
É o único aeroporto com trânsito no mundo, né? Porque os aviões passam bem na mesma altura ali.
E inaugurou um estádio novo lá, 25 mil pessoas com um padrão moderno e tal. Então, talvez a gente veja a Bolívia jogando a 4 mil metros. Quer dizer, vai ser mais difícil ainda.
Ali vai ser embaçado. O Alessandro, boa noite, Jundiaí. Eu acho que é boa noite pra gente de Jundiaí,
de Jundiaí,
né?
Jundiaí.
Mas boa noite pra
Jundiaí, Jundiaí também.
O Central 13 escreve, Vila Leopoldina, vos abraça. Eu sei onde moram meus amigos. Quem escreve? Matias, sai do login da Central 3
seu,
e escreve,
né?
como Matias, né? Pô, o Roger, grande Roger, São Paulino, São Paulo te abraça. Deve ser legal se você é São Paulo. Você é um caso, né? não tem uma cidade chamada Palmeiras, né? Aliás, o Paulo, né? Paulo Júnior mora...
Não só Palmeiras, mas Palmeiras é alguma coisa assim.
É verdade. Em São José dos Campos, minha família mora num bairro chamado Palmeiras de São José. 3-0 pro Sport, o Roger lembra. Já tá, a bola tá rolando lá na Ilha do Retiro. O Atlético Goianiense tomando mais um cacete. Leão Mecânico. É verdade, pode ser o Leão Mecânico. Jorge Barros pergunta, Borja ou David? Ou Daverson? Não sei, tem que ver o Daverson jogar primeiro. Essa foi a passadinha aqui. Angatuba, hein? Angatuba, te abraço. Um abraço pra você também, Josias. Vamos pros temas. Brasileirão, depois a gente vai falar ainda, além de Brasileirão, de mercado europeu, vamos falar um pouquinho de janela de transferência que tá fechando, tudo mais. Mas acho que é preciso falar do líder, que ainda tá disparado, mas empatou em casa, um jogo que pode custar caro, porque depois daquele jogo com o Furacão, vinham dois jogos fora de casa em sequência. Já ficaram dois pontos em Florianópolis e agora vai pegar o Fluminense, acho que no Maracanã, né? Não tenho certeza, mas acho que...
A gente nunca sabe nesses tempos, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui.
Mas de modo que a gente pode aqui na quinta que vem estar falando de uma distância de 3 pontos.
Pode. Né? Pode.
Então...
É que isso é natural, né? Eu nem acho que tenha havido uma queda de rendimento do Corinthians.
Com certeza.
Porque o contra o Atlético Paranaense, por exemplo, empatou em casa... Mas e os dois gols do Atlético Paranaense, né? Um cara driblou a defesa inteira do Corinthians, o outro ele acertou um chute de longe. E o Corinthians criou chances para ganhar o jogo. O Jô saiu na cara do gol. O Atlético Paranaense também teve as suas chances, poderia ter vencido também. Foi um jogo mais equilibrado ali, mas isso é absolutamente normal. Contra o Avaí também foi parecido. O Corinthians também conseguiu jogar, criar as chances, poderia ter vencido no final, como já fez nesse Campeonato Brasileiro. E é natural que os clubes também comecem a sacar o jogo do Corinthians, né? E que começa a ficar um pouco mais difícil. Vai enfrentar o líder, mesmo em casa, um time contra o Avaí, você se fecha e fala, se eu tirar um ponto daqui, tá ótimo, né? Por exemplo, sabendo que o Corinthians gosta de jogar mais na reação, né? Ser mais reativo, se fecha. Você deixa o problema com os caras. Eles agora têm a responsabilidade de ser campeão, né? Agora é o objetivo do Corinthians. Outros clubes têm responsabilidades menores. Claro que o Flamengo, Palmeiras e outros, não, mas clubes mais pra baixo têm responsabilidades menores. Deixa a bomba no Corinthians.
E aí,
então vai encontrar mais dificuldade.
E tem um ponto aí que eu vou fazer advogado diabo de mim mesmo. Semana passada, eu gostei muito de uma entrevista que o Osmar Loss, o braço direito do Carille, deu pro Gustavo Zupac. Ele analisou todos os gols do campeonato ano passado e fez uma planilha com uma estatística com coisa diferente. Sim. Não é só o que a gente está acostumado de calor, de locais do chute e tudo mais.
É a probabilidade também, de gol, né?
Probabilidade de gol e quantos toques na bola e quantos segundos de posse de bola os times têm quando a bola entra no gol. Ele viu que, pô, 60, 70% dos gols são em ataques de 15 segundos no Campeonato Brasileiro. Claro, porque aqui no Campeonato Brasileiro o Nepomo sempre tem razão, ninguém quer saber de uma forma de jogar futebol, né? Então é aquela coisa, joga no erro, aproveita o contra-ataque, explora uma jogada em velocidade, é muito mais fácil do que você ter a bola e propor uma movimentação treinada durante a semana. Agora, fico pensando, né? Ele foi sincero demais, né? Ele explicou, porque a entrevista é grande até, ele explicou detalhes demais do time, coisa que, por exemplo, o rival do Corinthians, do Palmeiras, o Cuca não fala, né? O Cuca não fala de como joga, como treina, ele evita ao máximo
Talvez ele não saiba, né?
Talvez ele não saiba, mas eu fiquei pensando nisso. Às vezes, você ser muito sincero e transparente também é um problema.
Isso não é novo, né? Lembra em 2015, o Tite aconteceu a mesma coisa com o Tite. Começou bem lá, lembra? Do Corinthians da Champions e tudo mais. É. Aí ele começou a dar entrevista pra todo mundo e explicar como o Corinthians jogava. Aí o Corinthians começou uma queda de rendimento, aí a torcida falou, mas parte da torcida, né, alguns torcedores, falaram, mas ele fica indo dar entrevista, fica falando como que o Corinthians joga, não sei o quê. Aí deu mais um mês, o Corinthians voltou a jogar bem e foi campeão brasileiro. Eu acho que sim, se o que o Osmar Loss falou, os treinadores da Série A não sabem, os treinadores da Série A estão fazendo mal os seus trabalhos. Porque eles têm que ter essa mesma avaliação dos times que eles vão enfrentar, né? Assim, tem alguns detalhes ali, alguns segredos que são mais internos, mas coisas como estatística, como tudo isso, os departamentos de análise de desempenho e tal, de todos esses clubes, né? Já tem, eles sabem essas coisas, eles têm que saber usar esses números para anular o Corinthians ou anular os seus adversários. Então acho que não acho que seja segredo de Estado, né? As coisas que os treinadores dizem, a maneira como os times jogam, porque não, eles estão sempre jogando, né? Você consegue pegar o vídeo de todos os jogos, analisar, tá tudo disponível ali.
Sem o Jadson agora, hein? Vamos ficar de olho.
Um mês, né?
É, um mês. Costela, hein? Ô, Lobo, vamos...
Recebi essa informação numa entrevista do Lula. Coisa estranha, né? Que o Jadson ia ficar fora um mês.
Achei estranho. Tá louco. O mundo tá bem louco, cara. Ai, ai. Morumbi, vamos falar de São Paulo. O São Paulo contrata bastante. Clube grande em crise com um presidente. Hoje eu tô batendo duro, hein? Um presidente que não entende, não faz a menor ideia da função que ele exerce ali na presidente. Ele só sabe que ele tem dinheiro, que ele tem... dinheiro não, crédito,
poder,
né?
Muito poder. Mais que dinheiro,
E muito
poder.
São Paulo não tem tanto dinheiro. São Paulo tem... Bom, o dinheiro não é dele, né? Então ele gasta à vontade. O São Paulo... em crise, a opinião pública pressionando, janela de transferência na Europa fechando, ele tentou aproveitar oportunidades, tentou trazer Dodô, tentou trazer lateral direito, esquerdo, meia, tudo mais, conseguiu trazer da China o Hernanes e trouxe o Marcos Guilherme. O São Paulo que contrata a granel é o tema do comentário de Felipe Lobo.
Não, mas você não...
José Neumann e Pinto.
Não, é curioso que o São Paulo tem as duas partes, tá? Tem a primeira parte, o São Paulo tá cumprindo com muito apreço a cartilha do rebaixamento, né? Eu digo pelo seguinte, as contratações eu acho boas, vou até dizer antes, mas é incrível como o São Paulo tá fazendo a cartilha perfeitamente, que é time em crise, o presidente impopular... Pra variar, entende pouco de futebol, mas isso o Juvenal já sabia, né? Que é importante, até o Caio Maia escreveu na saída do Rogério, do Rogério Ceni, né?
Cadê você, Caio Maia?
Vamos trazer o Caio aqui de novo, vamos ver se ele... Mas o Caio falou, uma das coisas que Juvenal defendia muito, né? Nunca permitiu que o Leco fosse candidato durante toda a sua gestão, ele trouxe o Leco, porque o São Paulo é um lugar muito político, né? Você tem 200 conselheiros, 200 e poucos conselheiros, e são esses caras que você tem que trabalhar. Então, para você manter os grupos apaziguados, isso o Juvenal era muito bom, ele era um político muito eficiente, ele mantinha o Leco na diretoria, mas o Leco nunca era candidato, nunca ele permitiu que o Leco fosse candidato. Chegou ao ponto de trazer o Carlos Miguel Aydar, que era um cara que estava morto na política de São Paulo, né? Para ser o candidato dele. Foi o Juvenal que colocou, embora ele o Aydar e o Juvenal tenham terminado muito mal.
Isso foi o desastre de Mariana do São Paulo.
Nossa,
né?
Foi...
Para tirar
O São Paulo vinha cambaleando um pouco ali, e aí o Aydar, né?
O Aydar.
A gente vinha... Bom lembrar o contexto político, né? Que leva a tudo isso. O Juvenal se manteve no poder de forma irregular, ilegal. Até a justiça disse que foi ilegal, né? Sim. Mas aí já era... Quando decidiram, já era tarde demais. Porque o Juvenal se elegeu por um mandato que ele não poderia ter se elegido. E aí ele ficou no poder, não montou uma sucessão. E a última gestão do Juvenal foi muito ruim. Financeiramente falando, foi ruim. Não só esportivamente, porque... Você pode dar azar, mas no caso dele foi uma gestão ruim também. As gestões anteriores tinham sido boas, o São Paulo tinha se tornado mais forte financeiramente e aí refletiu no financeiro também. Ele ajudou a modernizar o São Paulo em alguns aspectos de parte física, né? Então o CT melhorou, o Cotia melhorou, ele organizou muito mais Cotia do que... O projeto de Cotia é uma coisa que o Juvenal tinha muito apreço, né? Ele desenvolveu Cotia e tudo mais. Só que foi muito mal. O Aydar entrou, e aí para tirar o Aydar colocaram o Leco, né? Foi a solução. E aí a solução virou o problema também, né? Porque o Aydar era... A gente pode dizer, acho que sem meias palavras, o Aydar era um corrupto, né? Ele cometeu... irregularidades comprovadas por gravações.
E que,
né?
O São Paulo não consegue ter o culhão, nem amparo jurídico aí para ter esse
repegar. Amparo jurídico talvez tivesse e quisesse, né? Então. A gente sabe que o Leco jogou tudo isso para debaixo do tapete, porque, como a gente falou, a política de São Paulo é de 200 caras ali que eles ficam entre eles. Então assim, tudo isso é o contexto para... O Leca é um presidente impopular, o time na zona do rebaixamento, o que, que ele faz? Traz um ídolo. Todo time que caiu, eu não tô dizendo que São Paulo vai cair, é importante dizer isso, não, não é uma previsão, eu não sou mãe de Iná, eu tô dizendo. A cartilha é time em crise, time grande, né? Principalmente um time que gosta de falar que time grande não cai, traz um ídolo de volta.
Mas...
Né? O Hernandes é ótima contratação.
O Corinthians trouxe o Vampeta.
O Vampeta foi uma péssima contratação.
Não, o Hernandes é ótimo. O São Paulo virou um hostel, né? Ninguém desfaz a mala, 3 meses, vai embora, chega outro.
Eu acho que até as contratações são boas. O Marcos Guilherme é bom jogador.
Arboleda é
bom jogador. O Jonathan Gomes não engrenou ainda. O Arboleda chegou jogando bem já. Mostrou que é um zagueiro muito simples, né? E zagueiro simples, normalmente é bom zagueiro, né?
Agora, se o Petros e o Hernanes amarrarem na conversa um dia no vestiário, eles não vão pro jogo. Dois caras bão de papo, hein? Dois filósofos.
Mas pega, por exemplo, o meio-campo que o São Paulo agora montou às duras penas, né? Jusilei, Petros, Cueva e Hernanes.
Um baita meio-campo,
né?
São todos jogadores que
fazer jogadas, conseguir encaixar, e acho até que tem características que combinam ali.
Combinam.
Meio que, por acaso, conseguiu encaixar jogadores diferentes ali. Você tem o Prato na frente, você tem o Rodrigo Caio na defesa, e o Arboleda, que pode ser bom, ainda vem o Aderlan do Valência, que não sei, é uma incógnita, mas é uma possibilidade também de ser ali. Então, o São Paulo tem bons jogadores, é que o problema é que, assim, ainda não parou de chegar, né? Ele ainda tá querendo goleiro, ainda tá indo atrás do Walter do Corinthians.
Tentou o Marcos Rocha, assim, meio aleatoriamente.
Tentou.
Como você falou, tentou trazer o Dodô, lateral esquerdo, né?
O Leco deve estar ligando pra empresário falando, e aí, o que vocês têm aí? Deixa eu ver. Se eu gosto do nome, se é... porque não tem assim, uma linha de montagem de elenco é horrorosa, não é assim. Vamos empilhar jogador ali e ver o que acontece.
Houve até um bastidor que o São Paulo tentou o Ribamar. Vocês lembram do Ribamar? Sabe quem é?
Ah, ele foi pro
Atlético Paranaense.
Foi pro Atlético,
Ele foi mal lá fora, né? Não se encaixou muito bem, tava no 1860 Munique.
Uhum.
Dizem que o São Paulo tentou, né?
É o que foi trocado pelo Neto, né?
Não é exatamente esse Ribamar. É aquele do Botafogo que surgiu muito bem, né? Ele é novo, né? Acho que tem 19 anos. Uhum. Surgiu muito bem no Botafogo, da base do Botafogo. Foi rápido pra fora, né? Mas assim, só pra dizer como o São Paulo é aleatório nas contratações. Sim. Na verdade, tá tentando contratar gente porque isso ameniza um pouco o foco, né? Tira um pouco o foco. Embora a gente veja, por exemplo, a reação de ontem, a gente vê o famoso carinha da torcida, né, Yami? Você ia lá no post do Twitter do São Paulo, anunciando o Hernanes, tava assim, porra, vó, que... torcida comemorando, né, vó, profeta, não sei o que, fora Aleco, seu maldito. Quer dizer,
não
amenizou muito, né, a torcida.
É que assim, na primeira vez talvez ajude, né, mas esse já é o terceiro ídolo que o Leco coloca ali pra tentar salvar esse ídolo.
Deixa eu falar uma coisa sobre ídolo aqui. Camilo, vá dormir, tá bom, Camilo? Vá pro inferno. Eu falei 2 semanas atrás, escrevi na Central T, que time legal esse que o Botafogo montou, que time consciente, um time onde um jogador como Montilho toma a atitude que tomou, um time que tem um centroavante com uma filha que emocionou o Brasil, um time que tem um goleiro que era de seleção brasileira, ficou mais de um ano parado, voltou pegando pênalti. Um time tão interessante, passando por cima de tanta coisa, chegando até... O Donzelo não quer ser banco? O Donzelo não aceita? Não aceita lutar por uma vaga? Ele quer essa vaga de sim ou sim? Ah, vai dormir.
E quando o Montilho chegou, já deu problema isso também, né? Só pra terminar o São Paulo, o Hernanes é a peça que pode realmente mudar o São Paulo, né? Ele é um jogador de liderança, é um jogador que leva a torcida pro estádio.
Tecnicamente, muito bom.
E tecnicamente, ele é um cara que ganha jogo pro São Paulo, né? Por exemplo, digamos que ontem contra o Vasco estivesse 0-0, não tivesse saído aquele gol. Pode acertar um chute de longe, fazer uma jogada, uma falta. Ele ganha jogo, né? Ele ganha pontos.
Mas o Wellington nem também era esse jogador quando chegou, né? Faz tempo que eu não vejo o Hernanes jogar.
Isso é verdade também. Ele não tem mesmo antes dele ir pra China, ele não tava jogando muito na Juventus, né?
Na Juventus, assim, se ele jogar no nível que ele tava jogando na Juventus, é uma ótima contratação pro São Paulo, pensando no que ele saiu, tá? Porque na Juventus, realmente, assim, ele até falou já sobre isso, né? Ele jogava numa posição diferente.
Ele jogava de pírolo, né?
Na Inter e na Lazio, antes da Inter, na Lazio e depois na Inter, ele era o meio ofensivo, né? Ele era um jogador de chegada ao ataque, que é como ele disse que prefere jogar. né? Porque ele acha que rende mais como meia do que como volante. É, e na Juventus ele foi... Porque ele chegou na saída do Pirlo, né? Então ele passou a ter que... ele foi colocado muitas vezes pelo Allegri para fazer essa função de saída de bola. É. E não rendeu muito. É, na China o problema foi porque tinha 6 estrangeiros o time e só podem jogar 3.
O problema da China é a China.
Pois é. Não, além disso...
O problema da China é que eles não sabem fazer conta. Então, assim, eles sabiam.
Na verdade, assim, ele foi contratado em fevereiro, já
talvez
tinha...
o regulamento seja escrito em chinês, eles não conseguiram entender.
É verdade, também tem esse problema. Mas teve todas as mudanças, né, do futebol chinês. Sim. Foram feitos meio a Comebol.
Mas ainda,
né,
assim, 6 nunca pôde, né?
6, é, então. E aí você tinha 6 jogadores. Quando o Gervinho volta da lesão, que é um jogador que tá lá, ele definitivamente não joga mais.
É, enfim.
E aí, assim, tem que ver como ele vai voltar. Se ele pediu pra... A informação é, ele pediu pra jogar no time B do Hebei lá, Fortune, porque ele queria se manter jogando. Ele não queria ficar parado, só treinando. Então, era uma forma... É, acho que pelo perfil do Hernanes... É, claro que fisicamente ele vai estar aquém, porque mesmo os caras que vão são super sérios, mas estão no Oriente Médio, China, voltam abaixo.
A gente vai ter que esperar pra ver.
Mas, assim, considerando a situação atual de São Paulo...
É, vale a pena. Eu também teria trazido destaque pro Lugano, que foi suspenso ontem pelo terceiro cartão amarelo.
É, sem jogar.
Sem jogar, mais uma vez, consegue ser suspenso no banco de reserva. Moacir Dalpiaz, um abraço. Paraná te abraça. Esse é Paraná te abraça mesmo. Ele falou o que deixou o jogo do Furacão para nos ouvir. Acho que você está equivocado. Você deveria
assistir.
Dá para
fazer os dois ao mesmo tempo. A gente está fazendo isso, inclusive.
André Catatal, um saludo. O Atacama te abraça. Ele que está em Arica. O Cleiton pergunta, é sim ou não, hein, o Lobo? Coisa rápida. Você que torce para a Inter de Milão, você não acha que o Daniel Nepomuceno não lembra o Moratti nesse jeito de triturar treinadores?
Acho que um pouco, sim.
Um pouco, né? A Denise Fiário, tô com pena do Hernani servindo como cortina de ferro. Acho que era cortina de fumaça, que você queria dizer.
É, cortina de ferro dos países do leste europeu, né?
É, mas ele tá servindo um pouco realmente assim. Matias Pinto, agora sim, a Vila Leopoldina vos abraça. Um beijo pra você.
Não, ele tá servindo de... Ele, a gente até colocou no texto que colocamos lá na Trivela que ele é um escudo, né? É um escudão pra diretoria. Você traz um ídolo, é sempre um escudo, né? Assim como era o Rogério Ceni, que aliás tá tocando aí uma música que...
Isso.
No Morumbi era muito usada por... Que agora, curiosamente, não estão tocando mais, né? Não sei porquê, né? É. E... Porque ele era um escudo e deixou de ser, né? Então o Leco precisava de um outro cara, já que o Lugano não joga, né? É. Que eles trouxeram também por isso.
Um abraço pro Rafael Sorrentino, Rio de Janeiro nos abraça. E Bruno Fares, o octógono nos abraça. O Bruno, cara de sapato Fares, está nos ouvindo.
Melhor apelido, né?
Esperando, ansioso por cornetas. Eu não acho que veremos cornetas hoje aqui. Inclusive porque somos críticos. Eu esqueci de falar no começo do programa, falei muito de Atlético Mineiro, lembrei o Brasil de Pelotas, falei que o Vitória vai derrubar o Galo já. É brincadeira o Curitiba demitir o Pachequinho também.
É verdade.
É brincadeira. É.
Não, trouxe o Marcelo Oliveira ainda. Eu tava falando até com uma amiga minha, coxa branca aqui, e ela tava falando, Marcelo Oliveira preferia o Mancini, se era pra trazer outro.
É, não, eu também prefiro o Mancini. Mas, assim, o Marcelo Oliveira no Curitiba é, assim, é um passo atrás que ele dá, né?
É.
Que é, assim, ele tava indo de clube grande pra clube grande ali sem conseguir fazer um bom trabalho e dá um passo atrás. Pode encontrar, talvez, um terreno melhor ali para se reinventar, para melhorar, como o professor está fazendo no esporte, né?
Aliás, fazendo muito
fazendo
bem.
Fazendo muito bem, esporte ótimo nesse Campeonato Brasileiro. Então, pode ser que pode dê ser. Certo. Mas, ainda assim, esse tipo de demissão é que eu acho a pior de todas. Porque qual que era o objetivo do Curitiba antes do Campeonato Brasileiro?
Brigar.
Era não ser rebaixado. Aí consegue 4-5 vitórias... É algum louco no diretor do Curitiba fala, dá pra fazer outra coisa.
Jogando bem.
É, jogando bem.
O Curitiba fez bons jogos.
Aí volta pra realidade e sai o técnico.
Não, sendo que, vamos lembrar assim, tá tudo muito embolado, mas o Curitiba neste momento é 13º, tá?
Se eu for técnico de um time desse, se eu fosse técnico de um time desse, eu ia falar pros caras, não ganha 3 seguidas, ganha uma e perde outra, ganha uma e perde outra.
Curitiba...
Se ganhar 3 seguidas, não vou ser demitido.
Um mês atrás, o Curitiba do Pachequinho jogava bem, a torcida bancava, gostava do Pachequinho, perdia junto. Só que não foi o Pachequinho que cuspiu na cara de jogador e tomou 15 jogos de suspensão. e não foi o Pachequinho que entrou no lugar do Kleber com 20 quilos a mais e criticou time, diretoria e torcida numa entrevista só na beira do campo. Estou falando do Alexandro, né? É, não é fácil também, não é, o trabalho do Pachequinho não seria fácil de toda forma. Enfim, é assim, é decepcionante, é frustrante, mas a gente está falando agora de rebaixamento e a pergunta é, quem é que está na briga? O Coritiba, embora esteja em 13º, a gente parece que conclui que corre risco, principalmente mudando de técnico com esse tipo de visão do próprio tamanho dentro do campeonato. Atlético Goianiense, Avaí e Vitória são, acho que, um consenso de três times de pior futebol. Muito embora o Vitória, que vai demitir o Galo daqui a pouquinho, se sentiu, e eu acho até com razão, extremamente prejudicado no jogo de domingo contra o Palmeiras na cidade de São Paulo. E ontem, ao perder um jogo em casa pro Grêmio, já era aquela, já era pressão, Galo cai, Galo não cai, a diretoria reticente, a torcida que... Ué, mas se foi prejudicado contra o Palmeiras em São Paulo, então, peraí, então não jogou tão mal assim.
Pois é.
Muito embora tenha o segundo tempo, foi um desastre, de fato, mas...
É, mas era o Grêmio que é hoje, nesse momento do campeonato, é quem melhor joga futebol, né? Mais que resultado, né? Assim, vão jogar bola.
Joga, bom futebol.
Tá jogando um bom futebol. Então, assim, o Grêmio ontem venceu daquele jeito, assim, venceu convencendo, né? Não venceu por acaso, venceu jogando melhor o tempo todo, quase, assim, fez... O jogo que queria fazer, que é aquela coisa, o time tem uma proposta de jogo. Se ele consegue fazer, executar essa proposta e né, durante todo o jogo, é um sucesso. E no caso do Grêmio, acho que jogou até sem alguns jogadores, jogou sem o Luan, né, o principal jogador. Acho que era uma vitória, aliás, era uma derrota previsível do Vitória.
Difícil montar essa frase, hein?
Contra o Palmeiras, eu acho que foi bem prejudicado no pênalti, né? O pênalti foi absurdamente marcado, embora eu acho que perderia o jogo de qualquer jeito. Mas é um imponderável, isso é uma opinião, eu não tenho como saber. Não tenho
eu
bola
acho que é um consenso,
cristal.
Esses três times estão... esses três times...
Tá ruim pra eles, né?
Tá ruim. São candidatos assim que dificilmente não estarão lutando até o final.
Porque aí é uma questão de desempenho, eles precisam, sei lá, triplicar a qualidade do desempenho. Aí é muito complicado.
Porque por exemplo, o Atlético Goianiense, ele tem 8 pontos. E ele, assim, ele faz jogos corretos, velho. Faz jogos dentro das possibilidades deles, ok. A maioria, contra o Palmeiras também, o Palmeiras sofreu. Contra o Galo sofreu pra ganhar o Atlético Goianiense.
Mas veja que são dois times que estavam sofrendo em todos os jogos, né?
Mas assim, mas sempre perdendo.
Tá sempre perdendo porque é um time fraco, né?
Assim, e tem dois times embicando pra baixo, né? Que é a Ponte e a Chape, que estão ali perto já e que de algumas rodadas pra cá não estão conseguindo nada.
Fizeram bem a lição de casa ontem, a Ponte, domingo, a Chape.
Sim.
Mas também são dois times que não nos surpreendem. Por estar na segunda metade, pelo menos, da tabela, vai.
São times que acho que vão sofrer muito ainda. A Chape, a gente falou do Mancini, né? Que uma amiga minha, Coxa Branca, falou, né? De, pô, pra Marcelo Oliveira eu preferi o Mancini. Que também saiu de uma forma inacreditável, né?
É outro caso, Chape. Né?
Virou palhaçada.
Assim, vou sendo bem sincero com vocês, assim, eu me senti até meio traído, porque eu participei daquele negócio de vamos se associar à Chapecoense.
O Parque Seguro tira 20 pau de mim ainda, todo mês.
E eu me senti meio traído, porque eu falei, cara, como assim vocês têm coragem de demitir o cara nessa situação?
30, mais
né? Quer dizer...
É outro caso de vítima do próprio sucesso, né? Foi campeão catarinense, estava indo bem, chegou a ser líder do campeonato, terceira rodada.
Não
e
classificou
aí, assim,
na Libertadores por um erro da diretoria,
No
certo?
Campo classificou.
Não é da diretoria, isso. Não foi ele que armou mal o time e tomou uma sapatada, né?
Só que aí, assim, a lógica e a realidade da Chapecoense ia ser brigar contra o rebaixamento,
claro,
gente. O time começou a fomentar do
janeiro. Qual era a conversa dias após o acidente era
de
dar um salvo
não
conduto,
ter rebaixamento,
né? E a Chape não quis, eu acho que é muito digno não querer, até, enfim, tem questões que muita gente alegou que aqui o Brasil é um país legalista, você sabe, né? Quando convém, que era o caso. Alguns times começaram a falar, não, mas poderia dar um problema burocrático, significa se eu cair por causa da Chape, eu vou entrar na justiça, né? Basicamente. Então, é normal que você tendo que contratar 20 jogadores pra montar um time do zero na Série A, que é muito difícil, a chance de você brigar para não cair é muito grande. E tá brigando e tá melhor. A gente tá falando do Curitiba e da Chape, que trocaram de técnico, estão melhores que o São Paulo. Tudo bem, alguém fala, pô, mas o São Paulo ninguém esperava que ficasse em 17º. Tudo bem, mas o time são times que estão brigando e tá dentro mais ou menos do previsto. Você pode ir melhorando, ir piorando e tal. Não tá numa situação desesperadora,
de fato.
Né? Então, acho que o problema para esses times...
Eu acho que Ponte e Chape tem uma questão aí. Eles têm um fator casa mais forte do que o Atlético Goianiense, o Avaí e até o Vitória. O Vitória, eu não sei, o jogo de ontem contra o Grêmio, por exemplo, a pressão exercida pela torcida ali foi muito pequena. O estádio estava quase vazio, então é complicado. Já a Chape tem tido um bom e participativo público, e a Ponte Preta jogando em casa... Aí são resultados, né? Fez um mau jogo contra o Palmeiras, mas de resto conseguiu ser competitivo ali em quase todas as partidas. Evidente que eu não assisti todas as partidas, mas os resultados e os relatos aí. Então eu acho que tem esse fator, se a gente está falando de Ponte de Chape, tem esse fator casa que eu acho que realmente os distingue de Vitória, Avaí. Avaí talvez não, vai estar da ressacada ontem, por exemplo, estava interessante, mas... Eu acho que isso conta no momento de momento do perrengue, né? Quando você tá ali embaixo, não tem... ainda por cima não tem ninguém para te ajudar. Quem tenta de mau humor, tá numa amargura ali. Isso influi. Palmeiras e Flamengo. O empate é aquela coisa, né? Quando foi o Flamengo e Palmeiras? Foi 1-1 pro Corinthians. Foi 2-2 pro Corinthians, né? Um jogo maluco no primeiro tempo, falhas
defensivas.
Um jogo
muito ruim, tá? Vamos falar isso. Foi um jogo muito ruim, porque sai gol sem parar e tal. Ah, nossa, que jogaço. Não foi um jogaço. Foi
um jogo ruim.
Foi um jogo muito ruim.
Foi um jogo ruim, porque no país onde o que importa é o resultado, o time que gastou 135 milhões contra o time que gastou 50 milhões não conseguem fazer um jogo de futebol realmente interessante de ver. Um jogo interessante porque sai 4 gols num tempo e toma viral.
Porque aquele, o final do primeiro tempo foi meio frenético, né? Gol aqui, gol ali e tal. Nem sei como que o Palmeiras conseguiu virar o jogo, né? Olhei pro celular, quando eu olhei, tava virando o jogo. Porque o Palmeiras fez um dos piores primeiros tempos que eu já vi. Assim, o Palmeiras não conseguia ficar com a bola, se livrava da bola. Defensivamente, todo ataque do Flamengo era perigoso. Todo ataque do Flamengo parecia que ia surgir alguma coisa. Conseguiu os gols em duas chegadas, 2 gols, foi isso, 2 escapadas ali. Acho que teve falta do Mina no primeiro gol ali, realmente, no começo da jogada, embora a bola ainda tenha pingado, né, tenha rolado bastante coisa depois, mas houve a falta do Mina. Mas o Palmeiras conseguiu empate, conseguiu a virada, e aí nessas coisas também da fase do time, né, o goleiro dá um lançamento, o Luan falha e o Guerreiro empata.
Falhou, aliás, clamorosamente.
O Luan vinha fazendo algumas boas partidas, né? Fez boas partidas já pelo Palmeiras, mas...
Foi um erro de juvenil, né?
Assim, ele é ótimo
ele é ótimo zagueiro, mas contra um centroavante da capacidade física do Guerreiro, você não pode ficar olhando pra bola, esperando pra ver o que vai acontecer, né?
Eu não sei se a capacidade física do Guerreiro é tão boa assim, né? Porque parece que se encosta nele, né? Ele mostra o peito, mostra ali os machucados, né? Que não... Tem um arranhão, né, gente?
Inclusive, falar a verdade, ele tem um arranhão, reclamou um pênalti que não foi nada também.
Também não achei. Os dois pênaltis achei que não foi. O pênalti do Michel Bastos foi o maior pênalti da história, né? Foi muito claro.
Aliás,
a estrela do Jailson brilhou.
Perigosa, né? Podia ter machucado o jogador.
Aí o Jailson brilhou, né? Ali, o Jailson que tinha tomado o lugar do Praz e depois desse jogo acho que vai tomar por um tempinho.
Acho que vai ficar.
Né, porque ele não foi só o pênalti, né? Ele fez outras boas defesas. Ele me pareceu mais seguro do que o Praz. Ele estava mais seguro do que o Praz nesses jogos. Esse jogo, os 2 gols, nenhum deles foi culpa dele. E ele estava mais seguro do que o Praz, passando mais segurança para a defesa. E no segundo tempo, o Palmeiras até conseguiu equilibrar um pouco o jogo. Um pouquinho mais. O Flamengo ainda tinha a bola. O Palmeiras ainda saía correndo atrás do Flamengo. Teve o pênalti que poderia dar a vitória para o Flamengo. Mas o Palmeiras também teve 3 oportunidades para fazer o terceiro. 2 com o Borja, 1 numa cabeçada no escanteio, que o Thiago fez uma linda defesa, e não fez. No fim, acho que, assim, justo e tal, acho que o Flamengo jogou pra ganhar o jogo, e o Palmeiras conseguiu um ponto, acho que normalmente seria um ponto válido, né? Um ponto valioso pro Palmeiras. É que como já deixou tantos pontos atrás, era um jogo pro Palmeiras tirar o prejuízo, né?
O Palmeiras
e não conseguiu.
O Palmeiras perde o William para o jogo da Libertadores, provavelmente, né? Vai voltar aí em cima.
E agora a pergunta é.
E perdeu, assim, pro domingo, um zilhão, né? Porque teve 9 cartões amarelos.
Que aí a gente vai ver. Provavelmente ele vai apressar a entrada do Daverson.
É, o Daverson
campo,
já vai pra Recife.
Vai ser relacionado.
Porque o Borja tá suspenso também.
Provavelmente vai entrar em campo, né? Não sei se como titular, mas é muito provável que jogue e a gente vai ver. Mas vai ter que se mexer aí pra armar de novo o time. É. Sem o William, que era o jogador do único com o estilo que ele parece gostar.
O Lobo, vocês já perceberam que hoje eu acordei sem esperança, né? Eu não tenho esperança em mais nada no futebol brasileiro.
E o dia
brasileiro
não ajudou muito também.
Também,
né?
Não. E a torcida brasileira é uma coisa muito louca, porque a torcida do Palmeiras não aprendeu com o Borja. Ela está ainda tentando descobrir que jogador é o Borja, porque a imaginação foi longe na hora de trazer, e ele é outro jogador. Imagens do Daverson cabeceando num treino já viraram análise de que é melhor, de que tem mais ânimo. Não, olha como ele cabeceia essa bola no treino.
Ontem foi um dos jogos em que ele estava mais ligado.
Inclusive, ele até finalizou duas bolas muito,
muito
bem,
boas.
Né? Assim, o goleiro fez boa.
Não, eu tenho muita dificuldade de avaliar o Borja ontem, porque o Palmeiras não atacou, né?
Então é complicado.
Não atacou.
As duas chances do segundo tempo foram com ele. Foram. E foram bons chutes, né? Foram. Ele finalizou
O mérito
foi mais
uma
do
foi
goleiro.
Muito de longe e a outra foi uma cruzada ali que às vezes
que
não entra,
certo,
às vezes entra.
Né? Assim, olhando a finalização. As duas finalizações foram boas, né? O chute fora da área foi forte no canto.
Agora, o Flamengo me preocupou um pouco nesse segundo tempo, porque mesmo com o Palmeiras ali, não conseguiu criar muita coisa, né? Teve o pênalti, teve um chute de fora da área, as maiores chances foram no primeiro tempo. Não conseguiu fazer
não só pelo pênalti,
não jogou bem,
não conseguiu participar.
E acho que as substituições não surtiram efeito nenhum. Quer dizer,
o Guerreiro foi o melhor do Flamengo ali, até saindo da área, tentando armar o time. E assim, não é a primeira vez que o Flamengo também sofre com esses problemas de criação, né? Tava vendo de outros jogos também isso. E, alguns jogadores ali, assim, o Rafael Vaz, né, gente? Ele não é bom.
Vamos fazer uma corrida aqui. O Elton Correa, acho que é a primeira vez que eu vou ler isso, que eu lerei esta mensagem do Elton. Um abraço de Mozarlândia, Zico, maior de todos. É impressionante como as pessoas são pontuais aqui no podcast Trivela. O Nivaldo Júnior manda um abraço e fala que o Mina jogou de calça jeans contra o Flamengo e usa aquela sigla, né? Aquela sigla de palavrão. Já o Vitor acha que o Luan fez a pior partida da vida dele, embora seja um bom menino. Bruno Fares, tá aí o que você queria. A corneta soou. E o Andrei Monteiro nos pergunta: por que um jogo de futebol tem 90 minutos e o podcast da Trivela tem 60? Ô Andrei, porque o podcast não é um jogo de futebol?
É uma boa resposta.
Porque um jogo de futebol não é um podcast.
Nós somos só em 4, hoje 3.
Muito embora um jogo de futebol tenha de tempo útil de bola rolando 60 minutos. E aqui
Nos jogos bons, né?
E a gente aqui não desperdiça tempo, a gente é 100% de aproveitamento aqui, não é?
100%.
Ninguém aqui fala bobagem.
A gente não tem coisa pra falar por uma hora e meia.
Ah, tem essa também, a não ser que a gente pode inventar assunto aqui também à vontade, viu? Ficar discutindo se foi pênalti.
A gente falou até do Bush hoje, né? Então pode
falar. Exato. E sabe que se ganhou uma eleição nos Estados Unidos com mentiras.
É verdade.
E o Eduardo Batista, ele tem a grande chance, agora que o Atlético Mineiro está sem técnico, de treinar 3 times na mesma Libertadores. Né? Talvez.
Seria fantástico.
Seria um recorde.
Seria um recorde.
Aliás, falando quem.
Acredito que seria um recorde.
Um dos especulados é o Rogério Micali, né? No Atlético.
É brincadeira.
Rogério Micali.
Seria um salto de carreira
então,
pra ele, né?
O Rogério Micali, eu acho que é um desses técnicos, e acho que entra numa categoria parecida com o Roger, é um técnico de boas ideias, mas que a prática ainda não ajudou muito,
são técnicos,
né?
Que são as ideias, né?
As ideias são boas, mas, por exemplo, o Sub-23 do Brasil na Olimpíada foi sofrível, ganhou, mas foi sofrível, e o Sub-20, o último trabalho, foi muito ruim, né? Muito ruim. Não quer dizer que ele seja um técnico ruim, mas, claro, esses dois times foram mal feitos, mal montados.
Eu insisto que o torneio olímpico não é parâmetro técnico pra nada, e o Brasil ainda assim fez metade das suas partidas.
A primeira fase, até o Galvão Bueno quase chorou na TV, né?
Assim. Exatamente. Então, vamos com calma. Fazer o registro que nessa quinta-feira, 20 de julho, o Santos Futebol Clube se sagrou campeão brasileiro de futebol feminino, bicampeão brasileiro, ao vencer o Corinthians, tanto no jogo de ida, com 15 mil pessoas na Vila Belmiro, quanto hoje no jogo de volta em Barueri, quando tinha, creio, 3, 4 mil pessoas.
Aliás, uma crítica aqui à CBF, organizadora, que dia horrível para se fazer um jogo, né?
Que dia horrível.
Não podia ser no sábado à tarde?
Que dia horrível.
Por que numa quinta-noite, né? Porque,
não, quinta, 6 da tarde?
É.
Sim, quer dizer, que horário horroroso. Respeite
o Barueri.
Respeite a porra do campeonato. É. Quer dizer, você põe no sábado
em Barueri.
Esse jogo.
Você já tenta chegar em Barueri às 6 da tarde?
É assim.
Sim.
É uma vergonha.
Tem que sair às 3.
Você, porque se você coloca, sei lá, no sábado à tarde, você consegue passar na TV que o Sport TV transmitiu, né? Você passa no Sport TV, que 4 da tarde não tem jogo no Brasileiro sendo transmitido no Sport TV, só no Premier. E você respeita o público, que você fala, galera, vamos ver o jogo. 4 da tarde. Né, um programa legal. 6 da tarde é impossível você ter público. Então, mas a parte positiva é, além de, eu vi torcedor do Santos dizendo que o ataque santista do futebol feminino tá finalizando bem melhor que o masculino. Foi uma corneta que eu ouvi. E outra coisa é o agasalho que as meninas do Santos entraram em campo. Eu achei absolutamente sensacional. Não sei se vocês viram, que é um agasalho preto com um S em branco, assim, é enorme, né, no agasalho inteiro. Então, achei o agasalho muito bonito. Eu nunca vi o time masculino com esse, eu não sei se é exclusivo do feminino. Sei que, se você é santista, dá uma olhada nesse agasalho aí, porque é dessas coisas belíssimas, né, vale a pena olhar. E eu digo de novo, acho que para respeitar o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Assim, a CBF precisa trabalhar por ele. Não é só existir. Existir é bom, é um primeiro passo, mas só existir é pouco.
Vamos, até porque, né? Existirmos, a que será que se destina, né?
Já diria. Porque, assim, não tem nenhum mérito em existir, né? Porque
exatamente.
As mulheres jogam futebol,
tem que existir
para
algum destino.
É lógico, né? Mas
é bom que o campeonato. Que bom que melhorou, porque muita gente fala, pô, mas antes era horrível. Tudo bem, mas assim. Né?
A gente continua cobrando por melhoras, né?
É a mesma coisa que dizer, pô, mas hoje as condições de trabalho são bem melhores que no século XVIII. Pô, ainda bem, né? Tem que ser mesmo, mas
vamos.
É pouco.
Retinha final aqui, um abraço.
E tá rolando Euro Feminina no Sport TV, pra quem
assiste.
A Inglaterra meteu 6-0 na Escócia.
Com estádios lotados, inclusive.
Bons jogos.
Fábio Tatu, meu mano de verde, grande abraço. Gabismo Urro está nos ouvindo, grande beijo. Cláudio Gomes manda um abraço pra Teca. Tá bom, um abraço pra Teca. É o Claudio BH mandando um salve. E o Daniel Melzinski chegou no fim, mas tá aí. Melbourne nos abraça também. Rapidinho, o Bonsa.
É o fuso, né?
É o fuso confuso. Lucas Leiva deixou o Liverpool depois de 10 anos e foi jogar na Lazio.
Lucas Leiva podia ter entrado no Procon, né? Porque quando ele foi pro Liverpool, o Liverpool era assim, era. Chegado em duas finais europeias, era o Liverpool, gigante e tal. Logo em seguida, o Liverpool entrou em 10 anos muito complicados. E aí o Lucas acabou passando os seus melhores dias na Europa nesse clube complicado. Ficou ali em meio de tabela, teve uma boa campanha, quase título, chegou na Champions agora 2 vezes e nunca, assim, explodiu da maneira como parecia, né? Porque ele saiu do Brasil como bola de ouro do Campeonato Brasileiro, melhor jogador do Grêmio, tinha feito uma grande Libertadores. Imaginava-se que ele iria pra lá e seria um jogador de relevância entre os brasileiros. E ele não foi. E por alguns motivos. Talvez ele não fosse tão bom quanto parecia que ele fosse. Então, acho que ele é um ótimo jogador, mas talvez não fosse realmente pra explodir. Ele precisou adaptar o jogo dele pras exigências da Inglaterra e pras exigências do time. Né?
Isso ele sempre falou,
era,
né?
O segundo volante.
Ele
jogava. Liverpool. Esse era o Gerrard.
Ele falou, então, né? Eu jogava na posição do Gerrard. Se eu quisesse concorrer com ele, eu não jogaria.
Exatamente.
Né?
Então ele foi um pouco mais pra trás.
Ele teve que se adaptar ao Mascherano ali.
Exatamente, pra fazer isso. E ainda assim, ele teve várias oportunidades de sair pra ir pra outros clubes, como pra Inter de Milão, umas 18
vezes.
Pelo menos umas 3 vezes. 2011, 2010, 2014 e ano passado. né, no, em janeiro. Também ele poderia ter ido para a Inter. É 2015 do ano passado. E não foi. E assim, aí eu acho que ele fez bem. Ele trocou os eventuais títulos que ele poderia ter vencido perambulando pela Europa, porque ele tem mercado, por uma identificação com o Liverpool. Uma identificação com o clube. Né? 10 anos num clube como o Liverpool não é para qualquer um. Ele é, por ele não ter sido titular sempre, né? Ele é um dos 50 jogadores que mais defenderam o Liverpool. Né? Em épocas mais recentes, quando você teve mais troca-trocas, ele é o sexto. Ele só perde pro Carragher, pro Gerrard, pro Fowler, pro Reese e pro Ripia. Então, assim, ele construiu uma história no Liverpool e é amado por uma torcida das mais apaixonadas da Inglaterra. Trocaria isso por um título italiano ali, sendo coadjuvante, não jogando muito bem, ou... não sei. Ah, tem assim, ele tomou uma escolha. Ele teve uma escolha.
Dele, né?
É, não, agora,
todo,
beleza, ele quer sair.
Todo Natal na mesma lareira.
É, então, agora sim, 10 anos depois, ele viu que ele não vai ter espaço mesmo no time, já era. E aí ele saiu porque ele quer jogar, porque ele tem realmente também ambições esportivas. Mas ele não foi um desses jogadores que, tipo o Camilo, que passa 3 jogos no banco e vai embora. Sem se preocupar com essa identificação.
Aliás, teve um jogador recentemente que provocou, não lembro quem foi, um jogador do Inter, acho que provocou ele, que ele comemorou uma coisa assim, ele comemorou alguma coisa, uma derrota do Inter. Aí um jogador, não lembro quem foi o jogador, que fez lateral direito, sei lá.
Não lembro.
É, que falou, você aí, tá, você tá comemorando, mas você não joga, né? Foi pra Liverpool que aprender inglês e tomou uma resposta muito bonita do Lucas Leiva. O chamado textão lacrador.
Aprendi inglês. O Lucas Leiva manda vários alvivaços nas redes sociais, né?
E já que o tempo urge, ô Lobo, fica contigo essa daqui, ó. Kyle Walker, 51 milhões de euros. Não queiram... falar comigo depois sobre fair play financeiro, que eu não acredito. E Morata, 65 milhões de euros. O mercado tá cada vez mais louco, para usar de um eufemismo.
E vai piorar.
Rapidinho, Kyle Walker e Morata.
O Walker saiu do Tottenham pro Manchester City, uma transferência caríssima, né? Mais de 50 milhões de libras aí. Então, é difícil de entender olhando só esse dado. E aí entra numa coisa que a gente sempre fala, que é o seguinte: gente com dinheiro precisando de um jogador específico dessa posição, todo mundo sabe disso. Era o caso do Manchester City com o lateral direito, porque ficou sem o Daniel Alves, né? Que vinha de graça. E aí foi atrás de um dos melhores dessa posição na Premier League, que é o Kyle Walker, que é titular da seleção. Só que o Tottenham não queria vender, não tinha motivos para vender. Quer dizer, tinha um motivo, o técnico brigou com ele. Mas o Tottenham não queria dar de graça. Então falou pro Manchester City, você tem dinheiro, né? Então, não vai sair de graça, não. E aí pediu alto, o Manchester City se viu nessa situação. E tem uma outra questão na Inglaterra que é, como em outros países, como a Itália. Pra quem joga Futebol Manager, tá sabendo disso, né? Você tem que ter uma cota de jogadores locais. Então, assim, dos 25 inscritos no elenco, você tem que ter 8 desses formados no futebol inglês e 4 deles formados no seu clube. O Walker entra como formado no futebol inglês. Então, quando você vai montar um elenco nesses países, você precisa levar isso em conta. Por isso que os ingleses ficaram muito caros nos times da Premier League, né? Os bons ingleses, ou mais ou menos bons ingleses, ou quase nada bons ingleses. Por isso que contratou. Eu acho que a gente falou disso na redação, falta de observação. Se você tem que gastar tudo isso num jogador que é mais ou menos bom, é porque sua observação é muito ruim.
E ainda assim, no Morata, beleza. A gente conversou o caso do Morata, que eu acho que estava errado, inclusive. Mas ele é um atacante, né? Mas um lateral que nem o Walker, gente.
Que é um lateral comum.
Você acha muitos, né? É um bom lateral.
Talvez seja melhor. Se você vai pagar 50 milhões de libras num cara que é mais ou menos, você contrata um aposta, né, um jogador que se destacou, como é o normal, né? Você não quer vender por, sei lá, 10 milhões, que é o que eu tô disposto? Então eu vou procurar um cara na segunda divisão, jovem, seleção sub-21, inglesa, e vou atrás e contrato um mais barato, que seja potencialmente bom também. O Morata é essas coisas assim. Os times... e aí por isso que se desconfia tanto de lavagem de dinheiro e é justificado, porque assim, você precisa pagar 65 milhões de euros no Morata, que é um jogador bom, é uma excelente contratação, pensando tecnicamente, mas é muito caro, né? Muito caro. E assim, com aditivos que pode chegar a 80 milhões de euros. Quer dizer, é uma coisa maluca você pagar 80 milhões de euros pelo Morata, que é um bom jogador, mas
E se rolar mesmo do Neymar ir pro Paris Saint-Germain pelo valor que falam, isso tudo vai inflar ainda mais.
Ainda mais.
Porque agora, aí o jogador mais caro do mundo vai ser o Neymar. Aí pra tirar o Mbappé do Mônaco, quanto que acha que eles vão pedir? Vão pedir a mesma coisa.
200 milhões, né? E aí eu acho que a questão do fair play, a gente vai ver nessa, por essa janela, principalmente se o Neymar foi contratado por essa quantia...
absurda.
Eu ia dizer pornográfica, mas pornográfica pode ser melhor que isso. Isso
daí a pornografia às vezes é bom, né?
Isso daí é ridículo, é esfregar na nossa cara uma coisa... Por 220 milhões, até o presidente do Barcelona falou hoje, embora ele... Não que ele seja uma pessoa confiável, ele falou, não dá para ativar uma cláusula dessa sem...
Mas isso
por
é
causa
óbvio,
do fair,
né,
play financeiro.
Isso é óbvio.
A gente tem que ver como a UEFA vai agir, porque você pagar 100 e poucos milhões, como já aconteceu, como tem acontecido, é uma coisa para se desconfiar. De onde vem? Você consegue gerar tudo isso de dinheiro? Você vai ter que provar que gera, porque senão... Não, né? Então esse é o ponto, e eu acho que a UEFA, a gente vai ver se a UEFA é séria, e a gente desconfia que não, agora, se rolar isso tudo. Eu tô achando que vão encontrar um jeitinho, Yamin, de dar uma disfarçada no fair play financeiro, dizer que o Sheik assinou um patrocínio com o computador do clube por 190 milhões de euros.
Acho que eles vão deixar um saco de dinheiro na praça e falar pra diretoria do Barcelona, ó, pega lá, mas não fui eu que te dei, tá bom?
E aí eles vão doar o Neymar pro Paris Saint-Germain.
O programa Trivela dessa semana chega ao seu final. O Bonsa, guarde no coração as memórias. Eu, quando era menino, eu sou um pouquinho mais velho que você, né? O que você tem com o Linkin Park, eu tinha com o Oasis. O Oasis me abriu o ouvido pra muita coisa. Eu ficaria chocado se um dos irmãos... saísse do mundo dessa
mais
forma
dessa
tão...
maneira, né? Suicídio,
forma do mundo.
Tão... A gente tem que levar a sério a depressão.
Mas, no fim das contas, companheiro, mais do que o futebol, porque na música, você não tem um cara tentando arrancar a guitarra da tua mão, né? Você não tá jogando contra ninguém. A música é só a favor.
É isso.
E... acho que é a mais bela maneira de imortalidade que o ser humano encontrou na sua encarnação. A música fica lá, o CD tá ali. Ouça sempre, ouça com boas energias. E serve também para qualquer um. Eu fiquei muito chocado quando o Amy Winehouse, por exemplo, morreu. Era uma das minhas pontífices artísticas musicais.
Obrigado, Yamin.
Vamos nessa. Lobato, um beijo e um abraço.
Um abraço, e acho que ficou o recado do Bons aí.
E o beijo não?
Beijo também.
Um beijo e um abraço.
Esse recado do Monstro, que acho que depressão é uma doença muito séria, muito grave, e a gente ainda subestima. A gente, sociedade, governo, todo mundo, né? A gente subestima muito a depressão, temos que levar mais a sério.
Exato. Com um pouquinho de Wonderwall ao fundo, a gente só vai embora.